Que a paz de Deus, que já se encontra nesse ambiente, continue conosco por toda a vida, não só nessa hora, mas para todo sempre, em todas as horas, em todos os momentos. Nós estamos aqui fazendo essa visita amiga, que eu considero de visita, e trazemos um abraço fraterno da nossa casa Vinha de Luz, que eu sempre convido, que a reunião lá é igual a essa no domingo, no horário de 9 às 10 horas. Quando eu estou aqui, eu falto lá. Tá? Mas o convite está feito. Aí um dia vocês vão lá, eu venho cá. Tá bom? Nós estamos assim felizes. Sempre que estamos aqui, eu tenho uma consideração e uma amizade muito grande a essa casa. Existe alguém aqui que não me conhece. E para esses que não me conhece, eu sempre, quando eu saio de casa, eu peço a Deus para eles terem paciência. Sempre ter paciência comigo, né? Porque não é fácil a gente ficar sentado assim 50 minutos esperando que o tempo acabe. Tem pessoas que se preocupam mais com quem está falando com o relógio do que com quem está falando, não é? Então dá muito trabalho para a gente conseguir realizar a palestra durante esse tempo todo. Mas com paciência, um pouco de resignação, a gente vai tocando o nosso barco. O nosso assunto de hoje está ligado ao livro dos Espíritos, a parte segunda do capítulo 9, da intervenção dos Espíritos. O livro dos Espíritos, como todos sabem, é a base da doutrina espírita. E com o livro dos Espíritos, que surgiu na humanidade, que nós consideramos, segundo os grandes estudiosos, a crença da imortalidade, que até então não era comentado, estudado, analisado. Porque a maioria das religiões, sem nenhum espírito de censura, elas se baseiam em fatos históricos que alguém contou. Mas a doutrina dos Espíritos não é um fato histórico que alguém contou, é pesquisa científica, filosóficas e religiosas. A gente tem convicção da vida espiritual. Por ter convicção da vida espiritual, a gente admite, acima de tudo, que essa crença da imortalidade, ela veio para trazer algo novo na nossa vida. Não é novo, porque antes de Jesus, muitos anos antes de Moisés, já se falava em reencarnação. Mas ela só veio fato mesmo a partir de 1857, com o livro dos Espíritos. Às vezes as pessoas me perguntam, ainda ontem mesmo uma irmã esteve me perguntando, eu já estou 6 anos na doutrina, gostaria de saber qual é o livro que eu devo me segurar. Eu disse o livro dos Espíritos. Sem o livro dos Espíritos é difícil da gente ser espírita, é muito difícil. Porque é interessante a gente ser espírita, porque a gente está valorizando essa crença da imortalidade, a gente está trazendo ela para a nossa convicção. No livro dos Espíritos, nós encontramos o nosso relacionamento com os Espíritos. No livro dos Espíritos, nós encontramos a herança das nossas consequências pesadas do nosso passado. No livro dos Espíritos, nós estudamos a evolução, que a gente às vezes vê que um é tão inteligente e o outro não sabe fazer nada, né? Tem pessoas que eu conheço que não sabem cortar as unhas, homens que não sabem fazer a barba, não é isso? É uma dificuldade muito grande de viver sempre na dependência dos outros. Mas existem pessoas que fazem tudo, aí a gente inveja. Eu, quando era criança, eu invejava saber fazer tudo igual os outros, né? E até hoje eu venho com essa inveja dentro de mim, que não é uma inveja sadia, de querer fazer tudo. Na minha vida eu aprendi muita coisa. A única coisa que eu não trabalho é como eletricista, mas o resto dá para mim fazer. Um prédio de 10 andares, o que precisar, trabalhar de servente, roçar mato, pintar, bordar, fazer o que quiser, costurar, lavar roupa, cozinhar comida, lavo prato em casa, faço tudo que tiver direito, não tem dificuldade nenhuma, né? Até hoje, graças a Deus. Então, No livro dos Espíritos tem outra observação valiosa, que é aquela questão em que a gente se preocupa tanto com Deus. Deus hoje está tão banalizado, não é vulgarizado, não é banalizado, Deus, por qualquer coisa, por qualquer, até bater de uma porta, a gente fala em Deus sem importância nenhuma. A gente leva Deus assim na maior popularidade, sem dar a mínima importância, o que é, para que é. Hoje nós estamos assim, usamos Deus só nos momentos de angústia, de dificuldade, de fraqueza, a gente pede, mas a si mesmo ainda pede com o coração fechado. E quando ele não atende, a gente fica querendo ver se encontra com ele para pegar na abertura dele, de Deus, para ver se ele faz os nossos gostos. Mas ele não vai fazer, porque nós hoje somos espírita, e sendo espírita, Deus respeita cada um de nós, que é o livre-arbítrio. Cada um vai receber de acordo daquilo que se oferta para Deus. Então nós encontramos também no livro dos Espíritos, na questão 614 até 919, nós encontramos a lei de Deus. Toda explicação que a gente precisa está ali, para a gente não perguntar nada a ninguém, não ficar perguntando. Então o livro dos Espíritos é a base para a gente ter conhecimento. Ah, mas existe a destruição, está na lei de Deus. Existe a lei do progresso, está na lei de Deus. Existe direito de igualdade, está na lei de Deus. Existe a lei de amor, está na lei de Deus. Tudo isso está. Agora, se a gente não está nela, aí é outra coisa, não é? E nós precisamos conhecer bem de perto. Hoje nós estamos com o nosso quinhão de hoje, a nossa fatia de conhecimento está nos anjos de guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. Essa questão está a partir da questão 489 do Livro dos Espíritos. Essa questão é a partir da questão 489, anterior a 450, fala sobre se os Espíritos influenciam a nossa vida, e a resposta diz que muito mais do que nós imaginamos. Então, nós somos influenciados pelos Espíritos, sim, de acordo com o nosso campo de emoção e de sintonia. Os Espíritos não se ligam a nós de qualquer maneira, não, gente. Sempre nós oferecemos. Por exemplo, quando a gente deseja ser obsidiado, tem pessoas que adoram ser obsidiado. Tem pessoas que adoram isso? Não tem, não? Tem pessoas que têm uma predileção por desequilíbrio moral. Não tem? Chega a rir quando está errando. Não é? Quando nós estamos mergulhado nesses desequilíbrio, nós estamos muitas vezes oferecendo uma brecha para ser influenciado pelos espíritos negativos. Mas quando a gente quer a bondade de Deus em nosso coração, a gente se torna mais suave e meigo, que a gente consegue essa influenciação positiva. É interessante a gente não só saber uma coisa, né? Tem pessoas que vêm ao centro só quer saber de coisa boa. Não. Aqui a gente deve saber ler os dois lados da moeda, que é para a gente não ficar confuso. Tem pessoas que dizem, eu gostaria de ajudar o centro espírita na parte mediúnica, mas só nas reuniões de tratamento espiritual que não lide com o obsessor. Tão bom, né? Uma reunião santa, que só tenha espíritos iluminados em volta da mesa e eu esteja sentado no meio. Que gostoso, né? Mas acontece que nós estamos mergulhados num mundo cheio de complicações, onde nós precisamos de conviver com justos e injustos, com retos e incorretos, que a gente precisa de estar nesse meio. Então, nesse relacionamento do anjo de guarda, todos nós gostamos de saber se a gente tem um anjo de guarda. E a gente fica pensando, eu já vi pessoas dizem, tudo que eu tenho na minha vida eu entrego aos meus protetores. Eu acho lindo. Parece que a gente tem uma porção de empregados. Quando eu comecei a frequentar o centro espírita, eu fui para uma casa de Umbanda, centro espírita Tupiara, lá em Vila Isabel, naquela época. E quando eu cheguei lá, a maioria dos médios, tudo que tinha, tinha um protetor de frente, tinha um protetor de tarefa, tinha um protetor de trabalho, tinha um protetor daquilo. Tudo que precisava tinha um protetor. E eu fiquei pensando, se eu estiver no meio dessa luta, eu estou criticando, se eu estiver no meio dessa luta, eu não vou fazer nada, porque esses protetores fazem tudo para mim. Aí eu precisava de melhorar meu salário no meu trabalho. Aí eu fui procurar uma informação, o cara disse, aqui no centro ele não faz isso não. Mas tem um terreiro aqui em cima do Morro dos Macacos que resolve o seu problema. Eles mandam até teu diretor embora. Quer dizer, tudo se facilita, né? Se facilita com essa ajuda dos espíritos. Mas que tipo de espírito? A gente está censurando os espíritos? Não, nós estamos censurando as pessoas. Então, o que é que acontece? Depois eu conheci, logo em seguida, em 1962, 63, eu conheci o espiritismo, 61 para 62, e comecei a estudar o Livro dos Espíritos com mais atenção. Por que com mais atenção? Porque o Livro dos Espíritos eu comecei a estudar sem ser espírita. Eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos em 1958. Em novembro de 1958 eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos. E estudo até hoje. Essa noite eu fui dormir, era quase 11 horas da noite, estudando o Livro dos Espíritos. Porque hoje eu vinha conversar sobre o Livro dos Espíritos. É de grande importância, assim, o Livro dos Espíritos é. É tanto que eu estou, esses anos todos, estudando e ainda continuo estudando. Porque há necessidade de nós nos identificarmos espiritualmente quem sou eu, o que é que eu estou fazendo, para onde vou, o que é que recebo ou o que é que dou através do meu pensamento. Então, o Livro dos Espíritos, dessa questão, diz, fala sobre o anjo de guarda. Temos anjo de guarda? Temos. Que tipo de espírito é esse do anjo de guarda? O anjo de guarda é um espírito qualquer, gente? Não. O anjo de guarda, protetor divino, espiritual, um espírito elevadíssimo, que ele vem com a cobertura, com a proteção de supervisionar a nossa vida durante essa existência que nós estamos atravessando aqui na Terra. Aí ele diz, não é ele que está do teu lado, não é ele que está sempre do teu lado, não. Ele não fica do nosso lado. Assim como os grandes empresários têm vários assessores, nós, os espíritos elevados, também têm seus assessores, têm verdadeiras comissões para nos assistir. Aí a gente faz uma pergunta, esses espíritos que estão sempre nos atendendo não são nosso anjo de guarda, não. São amigos espirituais, são protetores espirituais, são amigos familiares, são pessoas que a gente já conviveu com ele em outras existências, mas não é o nosso anjo de guarda. Eu, por exemplo, tenho um amigo que se identificou agora em 2013 comigo, um franciscano, que a minha ideia sempre foi ser franciscano, mas não sabia por quê, por causa disso, talvez. Sempre tive uma grande admiração por Francisco de Assis, e esse espírito desse franciscano sempre veio me ajudando desde antes de eu reencarnar. Há 30 anos antes de eu reencarnar, que ele já vinha dando cobertura à minha vida espiritual. Tem parente meu, primo legítimo, que eu já citei aqui a vocês, que ele está aí todo instante, toda hora aqui do lado comigo, que é primo legítimo, filho de uma irmã do meu pai, que é um grande amigo quando ele estava vivo e desencarnou, veio lá do norte para aqui, onde eu comecei a receber as primeiras comunicações dele, em 1967, lá no Grupo Espírita André Luiz, ele já estava ajudando a fazer, desenvolver minhas tarefas, me aconselhando. A gente só tem que ter uma convicção, que o tempo é pouco, que os espíritos, eles não estão para assumir a nossa responsabilidade. Eles vêm para nos influenciar, para nos amparar dentro do possível com a nossa permissão. Porque existe essa questão do livre-arbítrio, que é o que a gente não pensar, eu deixo, ele resolve. Não é assim. De jeito nenhum. Nós estudando o livro dos médios, na questão 267 do livro dos médios, a resposta dessa questão está no item 10 do livro dos médios. Diz: os espíritos iluminados, eles vêm à nossa vida para nos influenciar, nunca para resolver. Todas as vezes que algum espírito se intervir na sua vida para resolver qualquer problema, não é um espírito iluminado e nem é elevado, que ele está assumindo a tua posição. Isso é para a gente ter uma ideia. Há espírito que se liga particularmente a um indivíduo para protegê-lo. A resposta diz: há irmãos espirituais, como eu já falei, que chamais de bom espírito ou bom gênio. Todos nós temos esse bom espírito, bom gênio. Mas é interessante que a gente tenha amizade com eles. Assim como nós encarnados, a gente não tem amizade. Eu tenho muita amizade. Eu tenho certeza que quando vocês souberem da notícia, Marcel viajou para o mundo espiritual, alguns de vocês vão fazer oração e eu vou ficar muito feliz, né? Até você, né? Eu vou ficar feliz da vida. Sabe, aquele irmão lá do Luiz Verdade lembrou-se de mim e fez uma prece. Porque nós nos ligamos pelos nossos laços afetivos, gente. Quanto mais amizade você tiver, mais você será assistido e amparado espiritualmente. Tem um espírito que vocês conhecem muito, que chama-se Bezerra de Menezes. Quando ele desencarnou, ele morava próximo à rua 24 de maio, o trânsito engarrafou, porque foi em torno de 4 mil pessoas para o enterro. Então acontece o seguinte: até hoje Bezerra de Menezes é lembrado em todo canto. Quando a gente não pede, mas a gente ora por eles. Quando a gente não está dizendo: Bezerra, me ajuda, a gente está dizendo: que Deus te abençoe. Não é isso que a gente faz? Essa amizade é a nossa ligação. Uma vez eu até estava fazendo um estudo com a nossa irmã, e assistindo o estudo da nossa irmã Yasmin Madeira, e ela estava sendo assistida pelo nosso querido Leopoldo Machado. Quando terminou a reunião, eu não sou vidente, mas tenho essa visão mental, espiritual. Eu falei com ela, ela ficou tão emocionada que ficou encantada. Disse: você estava o tempo todo com um amigo muito bacana seu, ele é teu amigo, só que você não tem muita amizade com ele. Quem é? Leopoldo Machado. As lágrimas dela veio em pranto. Porque os espíritos, eles simpatizam nós, assim como pessoas. Às vezes eu vou na rua, no supermercado, num lugar qualquer, de repente a pessoa chega: ô, quem está ali? Seu Marcel. E aquele abraço, aquela festa. Eu me sinto feliz e assim eu ando. Para onde eu vou, eu faço essa amizade. Porque eu já estudei tanto o livro dos espíritos, que eu tenho certeza que ele me ajuda mesmo, não é isso? Sem dúvida nenhuma, né? O que é que, por entender, por anjo de guarda ou anjo guardião? Como eu falei, o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Esse espírito protetor, que pertence a essa ordem elevada, ele faz um trabalho de supervisão na nossa vida. Aí tem pessoas que dizem assim: mas eu sou tão pequenino, não tenho conhecimento nenhum, não tenho amizade nenhuma. Será que eu tenho também esse protetor espiritual? Todos nós temos essa proteção espiritual, todos nós. Ninguém é despido, só que ele não está do nosso lado a qualquer instante, qualquer hora. A gente precisar só ir abrir a gaveta, vem cá me ajudar. Não é assim, porque ele está numa posição privilegiada. Qual é o estado do espírito protetor? A missão do espírito protetor? A de um pai com relação a um filho. Ele está sempre supervisionando. Só que as inspirações, diz o nosso querido Emmanuel, só que as inspirações, as ajudas vêm por inspiração. E a gente aceita se quiser. Porque é nossa liberdade, a gente aceita se quiser. O Espírito diz: não vá por esse caminho. É engraçado, eu tive uma intuição que não devo ir por esse caminho. Eles fazem tudo para a gente não ir, mas eu quero ir. Uma vez eu estava na Rua da Alfândega, precisava pegar uma condução para vir em Campo Grande e voltar antes do horário das 10 horas da noite. Eu saí apressado, cheguei na Presidente Vargas, não passava condução de jeito nenhum. E eu queria, porque queria, fazia o sinal, passava, estava com os trocadinhos no bolso. Eu disse, daqui para Candelária, para mim ir a pé essa hora, vai dar trabalho, o ônibus vai passar e eu vou perder. Fiz um sacrifício, peguei o táxi, o motorista de praça, viu que eu estava, era 5 cruzeiros naquela época para mim, da igreja de São Jorge para chegar na Candelária, mas ele fez tudo para demorar, que era para render mais no taxímetro, que naquela época era assim. Aí quando eu cheguei lá, peguei, perdi um, perdi dois ônibus, e eu fiquei ver navio. Eu disse, eu vou de qualquer jeito, que eu tenho que ir, de qualquer maneira eu volto de trem. Naquela época era um transtorno por causa da política. E voltei, peguei o ônibus e disse, quando eu cheguei em Realengo, o ônibus que eu passei, que eu vinha, um caminhão atropelou um cavalo, perdeu a direção, entrou no ônibus, dividiu quase o ônibus no meio, tinha braço de mulher com a bolsa ainda enganchada no braço, no meio da Avenida Brasil. Aí eu pergunto, houve intervenção dos espíritos? Houve. Eles fizeram tudo para atrapalhar, não fizeram? Mas para atrapalhar por quê? Para mim não entrar naquela situação que não era para mim desencarnar ainda naquela época. Era para mim estar aqui com vocês hoje, não é? E aconteceu alguns lances desses em minha vida, várias vezes aconteceu. Uma vez eu estava aflito, desesperado, querendo arranjar a solução para um problema desempregado. Nessa época eu nem era espírita, em 1957, eu nem era espírita ainda. E de repente eu sentei assim num banco e fiquei pensando na vida, 3 horas da tarde para 4, sem almoçar, sem tomar café. Aí o espírito chegou perto de mim, que eles têm essas ideias, né? A gente quando se vira não tem ninguém, né? Chegou para mim no meu ouvido e disse, tenha paciência. Como quem diz, isso é o começo de uma peregrinação, que eu tinha que passar por várias provas de humilhação, aquela era talvez a primeira, ou já tivesse passado por outras. Aí, de repente, a pessoa que me negou o prato de comida voltou e disse, Marcelo, você quer almoçar? Eu tive aquele conforto e disse, não, eu estava brincando. Eu não estou querendo almoçar, não estou querendo alimentação nenhuma. Porque o Espírito disse, não revide a baixeza dos outros, seja nobre. Essas orientações nós recebemos dos Espíritos. Emmanuel nos fala que nós somos influenciados por eles. Mas a gente muitas vezes repudia a gente. Muitas vezes a gente nega. É a paternidade, dentro de casa a gente às vezes se dirige ao filho. Fala com o filho, entra no ouvido, outros espíritos vêm, continua insistindo que ele vai se arrepender. Aí quando cresce, que chega a 35, 40 anos, que começa a ver a falha, aí diz, hoje eu estou arrependido. Hoje eu não vi meu pai, agora que eu estou sabendo o valor que teve as orientações. Mas a gente não deve perder o equilíbrio nessas horas, se encolerizar, a gente deve ter toda a paciência, que a nossa semente está sendo plantada com a ajuda desses nossos bons amigos espirituais. O Espírito Protetor se dedica ao indivíduo desde o nascimento, antes, como eu falei, esse amigo Frei Antônio, ele me trouxe uma revelação, que antes de eu nascer, uns 30 anos, que ele já vem trabalhando para me ajudar, nesse trabalho que eu faço. É voluntária ou obrigatória a missão do Espírito? O Espírito fica com a obrigatoriedade de assistir perante a espiritualidade. Ele se compromete tanto que eles formam verdadeiras comissões no livro Missionário da Luz, onde fala sobre reencarnação, mostra que nós fazemos o planejamento reencarnatório junto com esse grupo de espíritos. amigos afins, a gente pensa que são pessoas que estão lá no mundo espiritual só para essa tarefa, mas não é. O livro dos Espíritos mostra que são laços de afinidade que a gente cria em vidas passadas. E esses espíritos vão acompanhando a nossa trajetória quando chega a hora da gente fazer as nossas besteiras, porque a gente, enquanto não entra na era do Espírito, nós continuamos errando, gente. A gente queira ou não queira, a gente continua. A gente teima de tal maneira que a gente se fecha. Esses dias passados, no mês de dezembro, eu fui chamado para falar, fazer uma palestra sobre vazio existencial. Eu fiquei parado, mas será que existe vazio? Existem pessoas que não existem? Pessoas que não existem, existem. Tem pessoas que você pergunta, tu está gostando do tempo? Não. Você gosta de comer mamão com açúcar? Não. Eu nem sei o que é mamão. Você, por exemplo, gosta de tomar banho na época do verão com o chuveiro desligado? Não. Você gosta de passeio? Não. Você, vamos fazer uma excursão? Vamos. Faz a excursão, como é? Gostou do passeio? Não vi nada que preste. Quer dizer, a pessoa está desligada da vida e do mundo. Tem pessoas assim? Tem. Tem pessoas que entram no estado depressivo, terminam entrando a um desequilíbrio e às vezes terminam se suicidando. Mas os espíritos deixam de dar assistência? Vocês acham que eles deixam? Não. Quem deixou o espírito, não tem as pegadas na areia, aquela mensagem bonitinha? Quando chega no fim, a pessoa olhou e disse, eu agradeço a Deus. Agradeceu porque ele pensava que as pegadas eram dele, mas era de Jesus, que acompanhava os seus passos, mas ele não acompanhava Jesus. Então nós somos assim, a vida precisa de haver essa abertura. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura que é confiada à sua guarda. Frequentemente sucede que alguns deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, porque eles são esses espíritos de escola, esses espíritos de elite. Nós estamos vivendo agora, no mundo espiritual, segundo Manuel Filomeno de Miranda, que está havendo um trabalho de 24 horas no espiritual. A grupo de espíritos estão trabalhando por essa situação que o mundo está atravessando. O mundo, o globo terrestre, certas regiões do mundo, está envolvida com a teia negra, cinzenta de negatividade, porque o número de pessoas trabalhando para desarmonizar o planeta é uma coisa fora do comum. Só que, por outro lado, existe vários grupos de espíritos elevadíssimo trabalhando essa iluminação do planeta. O que é que eles estão fazendo? Eles estão aproveitando as casas espíritas. Aqui vocês, por exemplo, vêm ao centro. As cadeiras estão todas lotadas, não tem nem espaço. Era preferível que um dia vocês não viessem, que era para os espíritos virem e assistir a reunião, não era isso? Aí, esses dias, eu fui numa casa espírita. Aí cheguei lá, tinha 8 pessoas, a casa toda vazia, eu fiquei feliz. Gostaram da minha felicidade? Porque dentro da minha visão estava lotada de espíritos que muitas vezes eles estão muito mais necessitados do que nós. E várias instituições assim. Eu já citei aqui a vocês, não sei se algum estava presente, que a nossa casa, eu estou falando assim depressa, que o assunto é muito longo. A nossa casa deixava fechada e juntava as cadeiras, porque fazia muita poeira lá onde eu tenho o vinha de luz. Aí os espíritos vieram e cochicharam, esses cochichos que eles têm, chegaram no meu ouvido, deixa as cadeiras espalhadas que nós precisamos. Mas eu, dentro dessa teimosia, que eu sou paraíba mesmo, né? Aí dentro dessa minha teimosia, eu não dei a mínima bola, deixei as cadeiras tudo juntas no cantinho. Quem tem que limpar sou eu, espírito nenhum não vem limpar a cadeira, né? Aí eu deixei tudo no cantinho. Mas lá, uma distância como daqui na linha do trem, tem uma casa de uma pessoa espírita. Aí os espíritos foram lá na casa da pessoa, disse, irmã, fala com o Maceió para ele fazer o que eu pedi. Quer dizer, se eu quiser teimar, a desobediência é minha, não é isso? Porque o recado foi dado 2 vezes. Aí a irmã disse, mas se algum espírito lhe pediu alguma coisa aqui para casa, eu disse, para espalhar as cadeiras, ele disse, isso mesmo. Espalhe as cadeiras, que ele precisa das cadeiras espalhadas para vir fazer reunião de noite. E nós estamos vendo que esse trabalho de desobsessão que é feito nas casas, inclusive lá na Fazenda Modelo se faz, e lá naquela área de Angra do Reis tem a caravana Maria de Nazaré, que a gente já, eu já faço, já estou ajudando já por uns 3 anos, e ela completou esse ano 21 anos, esse ano passado completou 21 anos de existência, que está sendo feito o trabalho de desobsessão em grupo. Esse trabalho é feito também pelos espíritos quando as casas espíritas estão vazias. Eles estão trazendo as pessoas, os espíritos, para fazer esse trabalho de proteção espiritual. Eu estou mostrando isso porque os espíritos, esses espíritos sublimados, eles não têm só a tarefa de estar vigiando os nossos passos, né? Poderá se dar que o espírito protetor abandona o seu protegido? Abandona, não é bem o termo. Nós é que abandonamos ele. É como tem no livro dos médiuns. Os médiuns perdem a mediunidade? A resposta é, não perde a mediunidade. São os médiuns que afastam-se dos compromissos sublimes para muitas vezes ingressar em certas baixarias da vida. E os espíritos que estão envolvidos com essa missão, com esse médium, deixa ele à deriva, até quando ele desperta a sua consciência, que a Joana de Ângeles chama de despertar da consciência, até que a gente venha acordar para essa realidade. Que às vezes a gente tem missões mediúnicas, mas a gente não quer desenvolver a nossa missão, a gente quer, em vez de servir, ser servido, né? Isso ainda está muito comum dentro das casas espíritas. Eu tenho até falado muito alto com relação à mensagem de Bezerra de Menezes, de 1984, onde fala que Jesus, nesse início de século, ele não está mais para que nós venha nós. Jesus está, é que está querendo que a gente vá a ele. Vá a ele como? Em vez da gente ser servido, a sublimação divina está pedindo que a gente sirva, seja o instrumento de Deus para melhorar esse clima do planeta. Isso é de 1984, uma mensagem de Bezerra de Menezes, né? Poderá dar-se que o espírito protetor abandono pode afastar-se desse por questão de indisciplina moral. A gente não vê que nós somos indisciplinados. Tem pessoas, às vezes eu já conheci pessoas que se juntaram à minha vida, vários tempos da minha vida, e abandonaram. Quando eu pergunto, eu deixei, não gostei, tinha que fazer uma reforma íntima. A reforma íntima é uma coisa muito difícil, né? Muito difícil a gente se reformar. Outro dia a pessoa estava falando que a gente tem que lutar, lutar, lutar. Eu disse, eu estou há quase 60 anos na doutrina espírita e há quase 60 anos que eu estou me reformando. Até hoje ainda tem muita coisa. Eu sempre peço, hoje de manhãzinha mesmo, eu pedi a Deus que me desse paciência. Não é? Muita paciência, muita resignação. Porque vocês podem bater de frente comigo, eu já está defendido, né? Já está com essa coraça de proteção, tá? Os nossos amigos espirituais, ainda lembro aqui, Santo Agostinho e São Luís, que as almas em estado embora de milhões de léguas, eles nunca deixam de dar assistência ao seu tutelado, né? Pode o espírito protetor deixar seu protegido à mercê de outro espírito que ele queira mal? Aos maus espíritos se une para neutralizar a ação dos bons, mas se quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Sempre que a gente procurar com essa convicção que a bondade de Deus atua dentro de cada um de nós, a gente sempre vai imperando o bem. A força do bem, gente, ela é de um poder fora do comum. A espiritualidade, ela não tem definição do poder da prece. Quando a gente ora com amor, com convicção, com o coração, tem uma força que varia qualquer ambiente de treva. Mas é preciso que a gente tenha essa convicção. Mas tem pessoas que dizem, o nosso irmão Geraldo Guimarães dizia que muitas vezes a gente faz a oração, leva-se 5 minutos orando, mais 2 minutos, 1 minuto só para agradecer a Deus e 4 de lamentações e de queixume. Ah, pai, é minha família que está doente, é meu pai que está doente, é eu que estou desanimada. E termina a prece, quando termina a prece, diz, será, com a cara assim toda enferma, será que Deus vai ouvir a minha prece? Às vezes até chorando. Escuta por misericórdia, mas que a gente não está fazendo nada para que ele escute e não está. Por quê? Porque nós estamos quebrando a vibração pelo desânimo. Uma das coisas mais lindas que os espíritos obsessores acham é destruir a vida dos outros com desânimo. O espírito obsessor, ele pergunta, vai lá naquela casa, faz tudo que não presta. Aí tudo que eles fizeram não deu certo no projeto. Aí ele volta, se queixa. André Luiz comenta isso no livro Libertação. Ele volta e se queixa. Vem cá, não deu certo. Ele disse, procura o chefe da família e contagia ele de desânimo. Pronto, a destruição está feita. Porque o desânimo, ele abate a pessoa, ele destrói. Porque nós nos envolvemos com esse sentimento, com essa nossa fraqueza, né? Com esse nosso desequilíbrio. Não, pois faz, é responsável pelo resultado do seu esforço? Não, pois que fez o que de si dependia. Sofre o espírito protetor quando se vê, vê seu protegido que segue o caminho, não obstante dos avisos que dele recebe, não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Compunge-nos os erros do seu protegido. Eles ficam tristes. Eles ficam tristes, trabalham, lutam, faz tudo o que for possível, mas não pode se intervir, como eu citei a questão do livro dos médios, da questão 267. Né? Podemos sempre saber o nome do espírito, porque interessa, o que interessa? Tem pessoas que querem saber até se os passarinhos, os cachorros falam, se tem mediunidade. E às vezes a gente não entende nem a nossa vida. A gente já está querendo saber do infinito. Para que interessa o nome do espírito? Que interessa? Eu tive essa proteção desse espírito Antônio, Frei Antônio, durante a minha vida toda, nasci, vivi, cresci, cheguei a 80 anos, ele me ajudando sem nunca saber quem era que me ajudava, não é? E às vezes até em casa, quando eu termino de fazer a minha oração, eu tenho certeza que ele está ali presente. Me interessa saber o nome. Me interessa saber se está me ajudando, né? Ajuda não importa. Como podemos invocar se não sabemos? Basta que a gente, se a gente tiver tanta exigência para o nome, bota o nome dele de Ambrósio, de Joaquim, de Epifânio. Aí você batiza ele com esse nome. Tem pessoas que dizem, não, eu vou tomar meu protetor Antônio de Pádua. Então, toma Antônio de Pádua, que faz de conta que, como se existe 26 Santo Antônio, pode ser que no meio desses 26 tenha um que venha atender a tua rogativa, né? Os protetores espirituais têm nomes desconhecidos, sempre são realmente espíritos das personalidades que tiveram no passado. Não, muitas vezes os que dão que são espíritos simpáticos, espíritos simpáticos, que eles estão na nossa vida para nos ajudar. Eles são simpáticos, gostam. Não existe pessoas que a gente cria amizade de graça, né? Gratuita. Mas a gente que é espírita, nós sabemos que essas ligações são afetos do nosso passado. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, um dos lugares que eu achei mais simpático foi Campo Grande. O primeiro centro espírita que eu frequentei foi o Isaac Lima. E o segundo aqui em Campo Grande foi o Luz e Verdade está aqui, né? Já vai para 50 anos que eu venho aqui nessa casa, eu tenho essa amizade. Eu sei que vocês, muitos de vocês não têm, estão doidos que eu termino o estudo, mas eu sou teimoso. Eu estou aqui, eu sempre alimentei essa teimosia de sustentar na peteca, né? Então, os espíritos, eles estão nos ajudando? Sempre estão, em todos os momentos, não importa o nome. Na vida espírita, conhecemos o espírito do nosso protetor, até isso, Kardec fez a pergunta, quer que quando a gente chegar no mundo espiritual, se identifique com quem estava ajudando. E se identifica, às vezes, logo nessa existência. O tempo é pouco, existe muita coisa ligada a esse assunto. Nós já contamos a história do nosso amigo espiritual, do nosso querido Humberto de Campos. Humberto de Campos, ele conta uma historinha dessas questões de proteção espiritual. Um espírito amigo, mentor espiritual de uma sociedade, queria fundar um movimento espírita em um lugar. Aí ele desceu lá do mundo espiritual, chegou aqui na Terra e se materializou e saiu pela rua. Encontrou três espíritas que faziam parte da Luz e Verdade. Aí perguntou, você pode me ajudar a fundar uma instituição lá naquele bairro ali do Jardim Lentista? Você disse, eu já sou muito ocupado no Luz e Verdade e não tenho tempo. Aí aquele ali é do departamento mediúnico. Eu disse, e você, o que é que você faz para me ajudar? Ele disse, não posso, estou com muito compromisso. Aí chegou perto dessa mocinha aqui, que faz parte de todo o movimento doutrinário, e perguntou a ela, disse, eu já tenho essa casa, Luz e Verdade, e eu não tenho condição de servir. Ele saiu pela rua caçando alguém. Você vê como é difícil, né? Saiu, vocês três negaram, tá? Estão tudo na minha lista negra, tá? Aí vocês três negaram. Quando chegou lá na frente, ele encontrou o senhor, ele deu psiu para o senhor, e disse, o senhor mora aqui nesse lugar? Ele disse, mora, você pode me ajudar? Eu estou querendo fundar uma instituição aqui, mas para ajudar os pobres dentro do movimento social. Aí ele disse, mas em que eu possa servir? Ele disse, em tudo, que eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é boa vontade para ajudar a fundar esse movimento, que o povo está carente. Ele disse, mas o senhor veio no lugar errado, porque eu sou malfeitor. Ninguém se relaciona comigo e me pede favor nenhum. Ele disse, mas eu estou pedindo, porque eu sei que dentro de você tem um coração bondoso, parecido com Pedro quando acompanhou Jesus. O senhor acha que eu tenho capacidade para lhe ajudar? Acho não, você tem capacidade para me ajudar. Então o que, que eu devo fazer? Adquirir um pouco de conhecimento. Ele disse, então eu estou feliz da vida, ninguém nunca confiou em mim. Você vê que a espiritualidade, ela anda à cata dos nossos sentimentos. Quando a pessoa abraçou com unhas e dentes, não viu o obstáculo, fez tudo para servir. Nós, às vezes, estamos dentro das casas espíritas, mas ainda estamos. Eu só vou quarta, quinta e sexta. Eu não posso ir todo dia, não posso atender, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. A gente existe uma porção de não posso ainda na nossa vida. Então, o que nesse mundo que nós estamos passando agora, nós podemos oferecer do nosso livre e espontânea vontade, negatividade para desobstruir esses canais negros? Não. A gente deve aproveitar todo instante e toda hora para isso. Não há espírito, reconhecemos o espírito protetor, sim, de certo. A gente não há necessidade da gente querer saber quem foi, quem é, por que é, né? Quando o pai que vela por um filho reencarna, encontra a velar por ele, isso é mais difícil, porque muitas vezes o pai está numa condição espiritual e o filho em outra. A mãe de André Luiz, quando chegou no mundo espiritual, nem se encontrou, nem André Luiz encontrou-se com ela, nem ela se encontrou com o marido, porque cada um estava numa dimensão espiritual. Mas que a verdade sempre bate de frente, sempre, né? A cada indivíduo acha-se ligado, além do espírito protetor, um mau espírito, que sempre há, todos nós temos as nossas vinculações do passado. Podemos ter muitos espíritos protetores? Podemos. Todo homem conta sempre espírito mais ou menos elevado. Todos nós temos um grupo, nós estamos mergulhados no meio deles. A sintonia. Existe um livro, Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo, que ele fala que nós estamos ligados a todos os movimentos espirituais de encarnados e desencarnados pelas nossas emoções. Tem uma obra, que vocês me perdoem, O Cultivo das Emoções, de um escritor, um jovem, mas eu não tenho o nome dele agora, não tenho o nome dele agora, que ele fala que a gente deve fazer um estudo muito longo sobre as nossas emoções, porque nós nos ligamos uns aos outros pelas nossas emoções, seja positivas ou negativas, né? Os espíritos que conosco simpatizam, atuam no cumprimento de uma missão? Não. Não raro, desempenha missões temporárias, porém, muitas vezes são apenas atraídos pela identidade, às vezes são espíritos simpáticos. Eu tenho essas simpatias que eu tenho por esses amigos espirituais, e eles me ajudam porque muitas vezes eu estou sempre ligado a eles em minhas orações. Por exemplo, nós temos Lins de Vasconcelos, tem pessoas que não têm a mínima ideia quem é Lins de Vasconcelos. Tem outros que não sabem quem foi Viana de Carvalho. Viana de Carvalho, agora no dia 10 de dezembro, é a data do nascimento dele. Viana de Carvalho é considerado um dos maiores vultos da doutrina espírita do Brasil, considerado talvez o maior orador espírita da história do espiritismo do Brasil. Mas muita gente não se liga, não conhece, não sei quem foi. Lins, Viana, o nosso querido Leopoldo Machado, esses espíritos são altamente importantes para o trabalho de Jesus. Eurípides, Bassanufo, Bezerra, eles fazem parte de um grupo, desses grupos que estão atuando no mundo. E nós, pela nossa amizade, a gente pode ter ajuda deles? Pode. A hora que você estiver ligado amorosamente a eles, eles estão nos ajudando. Haverá espíritos que se liguem a uma família? Sempre há espíritos que protegem a nossa família. As aglomerações de indivíduos com a sociedade, cidade, nações, espíritos protetores especiais, tem todos os ambientes, tem grupos de espíritos que trabalham para esse fim. Pode certos espíritos auxiliar o progresso da arte? Todos nós sabemos que as inspirações são projetos que já vêm da espiritualidade, que a gente se liga a eles de vidas passadas. E o interessante, gente, é a gente procurar se aconchegar a essas espiritualidades, que eu estou dizendo, essas espiritualidades, pela abertura do nosso sentimento. Quanto mais a gente abrir o nosso coração para Deus, mais somos assistidos. Os espíritos, eles são identificados pela cor, a luminosidade da sua aura espiritual. Nós, seres humanos, também somos assim. Nós não somos diferentes. Se tiver uma multidão de 200, 300 pessoas reunidas, tiver uma pessoa ali que seja esse orvalho de luz, a espiritualidade de longe o identifica. Você nota de longe, porque nossa cor, ela muda de coloração. Cinza claro, cinza escuro, azul claro, azul um pouco escuro, azul, esse azul celeste para branco, da cor dessas letrinhas que estão aqui, para branco, esse azul para branco, e essas cores são as cores do nosso sentimento. Quando a gente está orando, eu sempre lembro da nossa querida mãe Maria de Nazaré, quando ela orava, que ela estava diante da gruta de Massabielle na França, junto com Bernadette, que ela estava ali de mãos assim, olhando para Bernadette, e em volta dela tinha uma auréola de luz azulada para branco, que ofuscava a beleza da menina que estava assistindo. O nosso querido José de Anchieta, nas últimas existências dele, quando ele orava, a casa onde ele fazia oração ficava impregnada com essa luminosidade. E nós sabemos que nós não somos diferentes, nós somos irmãos em Cristo. E podemos, numa hora dessa, por mais difícil que seja a nossa vida, elevar o nosso pensamento a Deus, porque essa nossa convicção faz com que a gente se ligue mais aos nossos amigos espirituais. Crie amizade, amplie teu ciclo de amizade. Não se feche na vida, crie amigos, visite, passeio. Seja motivo de alegria, como diz o Maceió, que vocês conhecem. Seja motivo de alegria na vida dos outros. Seja, porque na nossa vida, eu, por exemplo, já sou alegre, por convicção. Mas eu gosto de contagiar os outros com a minha alegria, aonde quer que seja. Viajo na condução, eu provoco a pessoa que está do meu lado para a gente conversar. E essa semana eu fui lá em Copacabana, no caminho encontrei uma senhora católica com um livrinho, lendo dele, quando ela parar de ler, eu vou dar uma beliscada nela para ver se a gente conversa. Aí quando a dona parou, eu me dirigi a ela e a gente começou, mas em vez de eu mexer com ela, ela que mexeu comigo. É engraçado isso, não sei o que foi que ela falou, que se ligou ao que eu queria. Começamos a conversar e eu disse, o mundo mesmo está atravessando por essas dificuldades, mas depende do nosso sentimento de amor pelo próximo. Aí eu disse para ela, ela se virou, disse para ela, hoje quando eu saí de casa, eu fiz oração, como eu faço todo dia, por todas as pessoas que eu me relaciono, inclusive a senhora está sendo envolvida pela graça de Deus, que eu pedi que isso acontecesse. Ela disse, o senhor fez isso por mim, eu disse, fiz, graças a Deus. Aí eu disse, eu tenho uma grande admiração a São Rafael Neri, da Igreja Católica, porque ele não tinha tempo de servir a Deus. Aí as pessoas, São Rafael, eu quero a sua ajuda, ele disse, não tem tempo, ora. São Rafael, meu pai está desempregado, pede a Deus por ele. Seu Rafael, meu filho está doente, eleva o pensamento a Deus em prece e continuava andando. Eu disse, eu tenho uma grande admiração, a senhora já vai saltar agora, vai? Eu disse, eu peço a Deus por ele, tá bom? Aí ela saiu rindo, aonde eu estou, eu faço isso. Peço a Deus, o tempo é pouco, gente, o tempo é pouco, eu só vivi 81 anos. Né? E faz 60 que eu estou fazendo isso, o tempo é pouco, e os espíritos já disseram, te cuida que o tempo está diminuindo. O prazo de validade, que é 85 anos, está acabando, tá? Eu estou querendo aproveitar o máximo para fazer vocês felizes. Que as bênçãos de Deus, que a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo vos cubra de muita felicidade. Abra seus corações, o mundo, como diz o nosso querido Bezerra de Menezes, Jesus está esperando por nós, não vamos esperar por Jesus, vamos ofertar o nosso coração a Ele, aonde quer que você estiver, eleve seu pensamento a Deus em prece, e faça com que as pessoas que estiverem em volta de você, sejam contagiados por essa beleza divina, que ela está dentro de cada um de nós, por mais pequeninos que a gente seja, agiganta essa vontade, diante do nosso querido Jesus, fortaleça essa esperança viva, seja perseverante, mas seja luz, sempre luz. Muito obrigado. Que a paz de Deus fique com todos.